Boa tarde, bem-vindos à edição semanal do programa Conversas. O convidado é Adelino Matos, é gestor deste grupo que foi ganhando notoriedade e tem vindo a ganhar notoriedade na região, no país, também já de vertente exportadora, internacional, o grupo A. Silva Matos, com origem em Severo de Voga, mas é mais do que isso, também está ligado à Associação Nacional de Jovens Empresários, tem neste momento em curso um investimento no Porto de Aveiro que é relevante. E sobre tudo isto vamos falar um pouco, se calhar começando exatamente por essa vocação de administrador de um grupo que começa na família, creio que no pai, não é?
Exatamente.
E que faz já esta transição de geração, aparentemente uma transição bem sucedida, é algo que no país às vezes não é muito, muito comum. Qual é o segredo? Como é que foi conseguido tudo isto? E onde é que começa esta história do Adelino Matos na empresa do pai?
Eu acho que a visão, acima de tudo, acontece por uma grande visão do meu pai e obviamente com o apoio meu e dos meus irmãos, porque na realidade, com três filhos, com uma atividade industrial e os três filhos interessantes pelo negócio, acaba por ser relativamente difícil como é que se consegue gerar e criar as condições para que uma sucessão seja bem sucedida. E foi um bocadinho essa a visão do nosso pai que acabou por se traduzir numa divisão em termos funcionais do grupo em três áreas de negócio distintas e cada filho acabou por gerir a sua própria área de negócio e desenvolver também a sua própria atividade.
Portanto, mas cada um tinha o seu interesse estratégico? Foram sendo criadas as oportunidades a fatos à medida?
Não, nunca foram fatos à medida. Foram sim as oportunidades em si que iam aparecendo, que se iam gerando. Um bocadinho fruto também de cada um dos irmãos, também fruto da diferença de idades, à medida que iam entrando no grupo, iam desenvolvendo uma área de negócio distinta. E acabou por ser com naturalidade que acabamos por ter esta divisão orgânica que acabou por também ajudar à própria sucessão. Foi um bocadinho fruto do desenvolvimento que cada um fez dentro do grupo.
Onde é que perceberam que haveria ponto crítico a superar para não cometer o erro que outros cometeram nessas transições familiares?
Eu julgo que não foi necessário
ter... Estratégia?
Sim, estratégia. Não foi necessário ter nenhum ponto crítico que nos obrigue a fazê-lo, mas sim, olhando para o lado e entendendo que num grupo familiar, 100% familiar, em que os três filhos estão envolvidos no negócio, seria lógico e de alguma forma até sensato que o fizéssemos quando temos tempo e quando temos, lá está, e quando não temos um efeito crítico que na realidade nos ajuda muitas vezes a não ter o discernimento para o fazer.
Sem pressão?
Sem pressão, sem qualquer tipo de problema entre os irmãos, entre a família, foi um momento em que efetivamente achámos que seria o momento correto para trabalharmos o assunto com calma e com cabeça.
Curiosamente, desse salto ou desse momento, e pode ou não haver aí de facto essa interligação em termos temporais, dá-se a tal expansão do grupo, a criação de várias subunidades, não é?
Exatamente. A minha irmã iniciou a sua atividade no grupo já há bastantes anos. Entanto, o meu irmão entrou, quando entrou, acabou por também desenvolver uma nova área de negócio das cisternas rodoviárias, de transporte de gasolina, diesel, água, gás natural. E eu entrando, entrei na área das energias renováveis. Portanto, com naturalidade, cada um de nós foi entrando. Somos três bastante empreendedores. Portanto, decidimos colocar o nosso cunho pessoal naquilo que estávamos a desenvolver. E o fruto, e o grupo tendo condições para poder absorver este crescimento, acabou por dar também as condições a nós próprios para conseguirmos desenvolver. Portanto, acho que foi natural e foi relativamente importante também para o grupo crescer da forma como cresceu nos últimos 10 anos e diversificar.
E foi aí que se descobriu esta necessidade de descer mais ao litoral, porque de repente começámos a ver uma nova unidade aqui, uma nova empresa ali, começámos a ouvir dizer que Severo de Voga não permitia as melhores acessibilidades, quando as estruturas são de maior dimensão, ou seja, a expansão dos negócios coincidiu também com o novo posicionamento geoestratégico, não é?
Exatamente. Ou seja, nós, a nossa atividade, estando muito focada em Severo de Voga, nós, das 10 fábricas que temos, não tenho de cabeça, mas umas 6 estão em Severo de Voga, Portanto, mantemos uma base bastante sólida no nosso concelho. Em todo caso, com naturalidade fomos olhando para o mercado e percebendo como é que os produtos estavam a evoluir, e isso obrigou-nos também a seguir essa tendência e a criar as condições industriais para podermos fornecer equipamentos de grande porte. Não só na área em que eu estou envolvido de energia renovável, mas também na área de petróleo e gás, com uma fábrica aqui em Aveiro junto ao estádio. Portanto, foi um bocadinho a restrição logística que temos em Severo de Voga, com também o concelho e principalmente o distrito onde estamos envolvidos. Também, obviamente, temos sinergias em estarmos, todas as unidades estarem perto. E, por outro lado, achamos que o distrito tem excelentes condições e também capacidade para absorver este nosso crescimento, e acho que foi com naturalidade que ficámos no distrito.
E foram encontrando os parceiros à medida para tudo isso, a disponibilidade, a agilidade de responder às questões que se iam colocando?
Globalmente, todos nós sabemos que, primeiro, fomos, diria que, aliciados para fazer as nossas fábricas noutros locais, sem dúvida alguma. Inclusive, quando analisámos a instalação da nova fábrica de torres eólicas offshore, fizemos uma análise em toda a Europa, identificámos 3, 4 portos com um grande potencial, sendo que um deles era efetivamente Aveiro, não por espanto, mas acima de tudo com muito agrado nosso. E com naturalidade percebemos que estar num porto na Irlanda ou estar num porto em Aveiro, perto de casa, as condições logísticas eram idênticas. Obviamente, em termos de condições burocráticas, condições comerciais, existe um desfasamento, diria quase que abismal, entre aquilo que nos é oferecido noutros países, entre aquilo que nós temos no nosso e a atratividade e a competitividade que nós queremos dar às empresas nacionais. Mas acabámos por ser bastante resilientes e optámos por ficar no nosso distrito, porque achamos que não só as condições comerciais são importantes, mas queríamos criar valor também onde estamos.
Estava para ir um pouco mais à frente quando falássemos da unidade, mas já que saltamos para esta instalação e para este tema, na altura eu recordo-me, e creio que foi ou declaração sua ou algum artigo de jornal, que se percebeu que havia ali um incómodo. Estava tudo a arrastar-se e chegou a um ponto que começou a dizer: se não for aqui, vai mesmo para o outro lado. Isto esteve preso por um fio? Ou chegou a estar nesta condição?
Chegou a estar preso por um fio, mas costuma-se dizer que quando acaba bem, tudo está bem. Mas, porque na realidade temos hoje um acordo com o Porto Aveiro, estamos em fase de construção avançada. A realidade eu diria que é mais global, não personificando no Porto Aveiro, mas acima de tudo de uma forma transversal, sentimos que o nosso país ainda é demasiado burocrático, que ainda demora muito tempo a tomar decisões, que existem determinadas perspectivas que muitas vezes atrasam projetos de grande relevância. Portanto, isto acaba por ser um pouco transversal e que já o sentimos em várias zonas do país, em vários investimentos que fizemos. E lá está, infelizmente, é preciso ser-se resiliente para fazer investimentos de grande porte no nosso país. E estar, como foi o caso, novamente não personificando nesta vertente, mas ficámos 2 anos a negociar um contrato de concessão com determinadas condições comerciais, quando, por exemplo, na Irlanda nos ofereciam o terreno, nos ofereciam uma série de outras condições comerciais que nós não temos no nosso país, e fazíamos um contrato em poucos meses. Aqui, efetivamente, tivemos que lutar para investir onde queríamos e chegámos a um acordo.
Mas nunca ouvimos, como agora, falar em simplexes, empresas na hora, projetos de interesse estratégico na hora, é tudo na hora, não é? Afinal, isto não é bem na hora.
Não é bem na hora, não. Porque, na realidade, simplificámos muitos processos. E faltam muitos por simplificar, e por outro lado, há também a necessidade de simplificar um bocadinho a mentalidade, porque ao fim do dia é preciso rejuvenescer toda a componente privada, mas também toda a componente pública, e acima de tudo ter um alinhamento de interesses, que é difícil, porque não é só positivo termos um primeiro-ministro a dizer que a direção é esta e um governo a dizer que a direção é esta, como é importantíssimo que que exista o mesmo nível de alinhamento e de frequência de todos os órgãos públicos nesse sentido. Quando sabemos, e atenção que não estou novamente a personificar no Porto Aveiro, estou a dizer de forma transversal, em que há muitos organismos que olham para a direita porque sempre foram para a direita, quando a estratégia é para a esquerda. Existe esta dificuldade em executar a estratégia de forma transversal, porque certos organismos e o próprio governo, muitas vezes, as orientações são distintas. Portanto, cria-se alguma entropia que, ao fim do dia, não ajuda que os projetos de investimento sejam executados com mais rapidez, com melhores condições. E isso, sim, tem prejudicado bastante.
E o que é que pode modificar essa questão? Por aquilo que eu percebo do seu discurso, de alguma forma iliba o governo? Este é aquele tipo de assuntos que também seguramente passará pelo governo, em que seja por uma questão de lobby, de tentar pressionar que as coisas andem mais rapidamente. É uma questão que é de organização à escala mais local nas nossas organizações? Os poderes intermédios...
São os poderes intermédios, é uma questão organizacional, é uma questão cultural e é uma questão geracional. Diria que tal como nós entendemos, e isto é fácil de fazer uma analogia, tal como nós vemos um pós-25 de Abril com os grandes empreendedores a criarem os seus próprios negócios, a criarem grandes grupos industriais, Os empreendedores pós 25 de Abril eram muito industriais, tal como foi o meu pai, muitos outros foram, e no nosso distrito conhecemos excelentes casos de sucesso que criaram as suas unidades e o seu grupo industrial pós 25 de Abril. E a realidade é que com as gerações seguintes, os novos industriais que estão a liderar as empresas são tipicamente os filhos dos industriais, desses industriais que criaram as empresas. A verdade é que os novos jovens a criar nova indústria não é com facilidade que isso acontece. Os novos jovens estão mais direcionados para áreas tecnológicas, áreas digitais, para negócios de serviços, não tanto para negócios industriais. E vemos, por exemplo, o peso que a indústria tinha no PIB e o peso que a indústria tem hoje no PIB, que decresceu muitíssimo, mas vemos qual é a influência que a indústria tem na balança comercial do país, que é fortíssima. Portanto, é um bocadinho um contrassenso, como é que o peso da indústria no PIB desce de 20% para 12% hoje, nos últimos 15 anos, mas a taxa de exportação e o peso que tem na balança comercial aumenta. Portanto, na realidade, estamos a criar mais valor, mas a indústria está a ser menor. O que nós temos efetivamente que fazer é entender como é que estas novas gerações que querem entrar no mercado e querem criar uma indústria, podem trabalhar da forma em que eles hoje mentalmente estão mais predispostos. Porque um jovem quer criar uma indústria, quer criar uma indústria amanhã, não é criar uma indústria daqui a meio ano ou daqui a um ano, tem determinados acordos e tem uma velocidade e um ritmo que quer imprimir, que se calhar não é o mesmo de há 20 ou 30 anos. E o que acontece é que depois os organismos que rodeiam e que acabam por estar todos dependentes destes organismos não têm muitas vezes essa agilidade. Ou seja, a mudança geracional que existiu na componente privada ainda não existiu tanto na componente pública.
Isso quase que leva aqui a uma velha conversa que temos ouvido muito aí nos meios de debate e de fóruns. É um país mais talhado para eventualmente negociar com uma grande multinacional que chega ao país para se instalar do que com gente que quer fazer o seu caminho de base, não é?
Sem dúvida. Existem os PIN, os Projetos de Interesse Nacional, e quando vem uma multinacional que diz que quer criar um call center e vai criar 1000 postos de trabalho, fica toda a gente contente. Quando uma empresa pequenina portuguesa diz que vai investir 25 milhões de euros numa nova fábrica, se calhar existe aqui uma série de entraves que não existiriam de outra forma. E a criação de valor qual é? Acho que é importante olharmos para isso, não é? Ainda existe um bocadinho este estigma.
Eventualmente um país também que nos últimos anos, e tal como disse, na questão dos serviços, do turismo, se calhar quer menos chaminés e mais coisas sexy.
Exatamente. Temos é que depois perceber qual é o impacto que isso tem a médio e longo prazo. Porque sendo nós um país tipicamente industrial e em que a nossa balança comercial depende da indústria, numa percentagem muito relevante, como é que esta aposta nos serviços nos pode de alguma forma criar uma estratégia e um caminho de médio e longo prazo, que acho que é difícil.
Mas nunca como agora se fala em zonas industriais de nova geração, zonas logísticas de nova geração, há aqui um, digamos assim, uma macroestrutura que se vai montando e que se vai instalando e que agora procura no fundo os protagonistas para lá meter. O movimento é feito ao contrário, é o que nos está a dizer. Não é a resposta que é aquela que é adequada à iniciativa dos industriais, é no fundo um menu, um modelo que se constrói a montante e depois à espera que alguém vá instalar-se em determinado espaço.
Exatamente. Eu já passei por, nesta busca de locais e de investimento fora, no estrangeiro, já conhecemos várias realidades. A realidade de tentar instalar uma indústria nos Estados Unidos, tentar instalar na Irlanda, como tentar instalar na Polónia, e entendemos como é que funcionam as agências de atração de investimento nesses países. Efetivamente, e tenho a dizer que eu...
Há algum modelar que seja modelo, exemplo?
Sem dúvida.
Que aconselhasse ao governo, estudem este modelo, qual é esse
Estados
país?
Estados Unidos, não... Julgo eu que, daqueles que eu conheço, poucos países no mundo competem com os Estados Unidos em termos de angariação de investimento. Tenho a dizer que eu acho que a ICEP está a fazer um trabalho fantástico. Nos últimos anos tem feito um trabalho fantástico. O problema não é só a forma de atrair o investimento. É a forma como ele está coordenado e como ele está oleado. Porque eu, se vou à ICEP e digo eu quero investir 100 milhões de euros e quero fazer uma fábrica, a ICEP coloca-me, e conheço muito bem a dinâmica que eles têm, que é muito boa, coloca-me à disposição logo uma série de centros logísticos, uma série de centros industriais. Depois o problema é quando nós passamos daí para a componente local. Como é que não? Ok, já mostraste o terreno, mas agora tenho que o licenciar. Primeiro tenho que o contratualizar, tenho que o licenciar, tenho que pedir as redes de energia, tenho que fazer licenciamento industrial...
As câmaras hoje não estão já também a agarrar esse filão?
Estão, mas é de uma forma descoordenada. Ou seja, eu tenho sempre que falar com 10 ou 20 organismos diferentes.
E as associações industriais não desempenham esse papel? À escala regional, por exemplo, uma associação industrial como a do Distrito de Aveiro, terá seguramente essas áreas cadastradas, essa noção também...
Em alguns casos sim, noutros não. Eu vou dar um exemplo. Em Severo de Voga, em 2016, decidimos aumentar a capacidade da nossa fábrica de torres eólicas em 40%. Fizemos um pedido de licenciamento à Câmara Municipal, que foi também extraordinário na forma como tratou do assunto, porque sabia que era uma situação prioritária. Um cliente perguntou se tínhamos capacidade para produzir uma série de torres eólicas que nós... Não tínhamos capacidade e ou fazíamos o investimento em 5 meses...
Para um determinado prazo.
Ou não ganhávamos a obra. E a verdade é que houve disponibilidade para o fazermos, avançámos. Quando tivemos que construir uma nova nave, quando fomos construir essa nave, compreendemos que uma estrada ia passar por cima da nossa fábrica. Que tinha sido projetada em 2009, há 8 anos atrás. Quando foi projetada baseada em ortofotomapas... De há 20 anos atrás, quando a fábrica não existia. Portanto, passaram um trajeto...
E ainda não estava feita a revisão.
Portanto, nós tivemos uma série de problemas burocráticos para tentar desviar uma estrada ou aceitar que fizessem um pavilhão junto à estrada, que senão isto não se fazia o investimento. E são estas pequenas coisas que, na realidade, criam uma série de dores de cabeça e entraves ao investimento.
No país da digitalização, seguramente a tendência será melhorar, se formos otimistas, e, portanto, os empresários, por esse capítulo, poderão vir a ter, se calhar, boas notícias. Importante nisto tudo é o financiamento. Os mapas de planeamento seguramente serão. O financiamento também, o país passou uma altura em que se dizia que não havia, de facto, liquidez, as empresas estavam estranguladas, hoje já estão melhor.
Eu diria que as empresas continuam... As empresas e o próprio país, o próprio Estado, continuam com as mesmas dificuldades que tinha antes. Nós passámos, foi por um período difícil, que podíamos ter aproveitado, isto na minha opinião pessoal, podíamos ter aproveitado para tomar medidas, tomámos medidas difíceis, devíamos ter aproveitado para tomar medidas ainda mais estruturais. que não fossem, se calhar, difíceis, mas sim estruturais. Que não o fizemos. Na realidade, uma série dos problemas está lá. O endividamento das famílias, o endividamento das empresas. Isto continua a ser um problema que as nossas empresas têm, que foi facilitado hoje por melhor acesso a fundos estruturais do Portugal 2020 e do fundos europeus, as taxas de juros mais baixas, em que acabaram por aligerar um bocadinho o mercado. A minha opinião é que, efetivamente, as empresas continuam com alguns problemas estruturais que não resolveram e que, mais tarde ou mais cedo, podem vir a ter novos problemas.
Estão no fio da navalha. É uma realidade que pode mudar, mudando a conjuntura também internacional. Será esta a
Sim,
leitura?
Se tivermos, efetivamente, uma conjuntura internacional menos positiva no futuro, obviamente vamos voltar a ter problemas.
Essa questão, tal como a colocou, dos governos, das reformas, a discussão primeiro foi a da ajuda externa, das condições colocadas, a travessia no deserto, depois a saída e depois o anunciado fim da austeridade. Depois um governo de maioria parlamentar de esquerda e que se diz ter dado, de facto, uma aura nova ao país, pelo menos aliviando algumas tensões, isto na expressão do Presidente da República. E essas tensões passaram a jogar-se aqui também um pouco na relação exatamente com a classe dos empresários. O ambiente hoje em Portugal é menos favorável? É exatamente a mesma coisa que era para quem é investidor, para quem é industrial, empresário? O Partido Socialista consegue guardar os seus parceiros de esquerda ou vai sustendo essas pressões, por exemplo, quando se discute alterações de nova legislação laboral?
Julgo que...
Ou há aí riscos de terem os patrões vida mais complicada nos próximos anos?
Julgo que há obviamente riscos no aspecto em que, partindo do princípio que existe uma maioria parlamentar que não é 100% estável, não é? Não depende de um único partido, e com certeza, e tendo aqui uma preponderância clara de esquerda, existem, obviamente, algum risco de políticas serem implementadas um pouco para agradar a todos os partidos na ótica de reformas. Sendo que, na minha perspectiva, uma coligação de esquerda que estava morta quase à nascença tem feito um trabalho relativamente bom para aquilo que era previsto, porque tem gerado consensos com a própria esquerda. Portanto, de alguma forma tem conseguido, no mínimo, criar positivismo. E positivismo na economia quer dizer confiança, confiança quer dizer mais investimento e, potencialmente, também mais postos de trabalho. Se isto é uma confiança meramente virtual ou se é uma confiança efetivamente consolidada, aí sim tenho as minhas dúvidas, porque com muita facilidade vemos determinadas políticas e determinado positivismo do lado do turismo. Todos os dias temos notícias boas. Não só notícias boas do lado do crescimento, do lado do turismo, do lado da criação de postos de trabalho, como temos notícias boas relativamente ao país, como externamente vem o nosso país. A percepção externa que tem sobre o nosso país. Portanto, isto cria e gera um clima de confiança e também a questão do desemprego, que diminuiu substancialmente fruto do turismo e também do crescimento económico da construção e da indústria. Isto cria, efetivamente, um clima positivo para os portugueses, mas positivo também para a coligação de esquerda. O que lhes dá alguma margem hoje, diria eu, de confiança para o futuro. Se isto é uma questão novamente sustentada e de longo prazo...
Está para se ver.
Está para se ver.
Mas esse discurso é um bocadinho aquele do Francisco Assis no Congresso do PS. Mérito ao Primeiro-Ministro, por isso?
É assim mérito, que vê? Mérito ao Primeiro-Ministro, mérito à equipa... Não defendendo especificamente o Primeiro-Ministro e não defendendo o Governo, temos que olhar para os factos e perceber como está hoje o país e como estava há 3 anos. E a realidade é que, no limite, imaginemos que estruturalmente tudo está mal, que não é o caso, mas em algumas coisas estão, mas imaginemos que estruturalmente tudo estivesse mal, existindo a confiança que existe, existindo o positivismo que existe. Só isso, diria eu, já é suficiente para as coisas estarem completamente, bastante diferentes e existir um novo clima empresarial.
Aliviaram-se pelo menos tensões, aquelas tensões de rua, aquela presença mais marcante, que agora parece querer outra vez regressar, mas sempre de forma um pouco mais controlada. Ou agarrem-me, senão eu vou para a rua. O que é que diria? A sua expectativa é de que essa agitação pode voltar a prazo, atendendo a esse clima de tensão entre os partidos, ou de que isto vai ser possível de manter?
Eu julgo que não. Eu julgo que o clima de tensão existirá sempre. Um pouco mais, um pouco menos, esse clima existirá sempre, mas acho que não trará qualquer tipo de prejuízo mediático para os portugueses. Isto porque quando se via um PS, quando foi nomeado para governo, para formar governo, quando se via um PS completamente dependente de dois partidos, e isso percebe hoje, passados, não sei, 2 anos?
Sim.
Quando se vê hoje o reverso, ou seja, o PS com a confiança suficiente para, se formos a eleições, provavelmente nem precisa do Bloco de Esquerda e nem precisa do PCP, isso traz logo pressão para o Bloco de Esquerda e para o PCP, que de alguma forma têm menos leverage, não me lembro do nome em português, para pressionar o PS a fazer as políticas que eles próprios querem implementar. Portanto, acho que isso aligera também o clima de confronto que eles próprios têm, porque, acima de tudo, querem continuar a fazer parte da coligação.
Pergunta objetiva, e porque já foi colocada também desta forma, ou tem sido colocada entre uma maioria absoluta do Partido Socialista ou este entendimento abrangente à esquerda, o que é que preferia enquanto empresário?
Enquanto empresário, eu prefiro sempre todo o tipo de decisões ou de ações que deem o máximo de estabilidade possível. Não é possível para um país, à data de hoje, ou não é possível? É possível, é, mas a questão é, traz muito menos confiança e traz muito menos estabilidade um país que tem um governo em que, uma expressão popular, zanga-se uma comadre, acaba o governo. Isso traz também um risco e uma falta de confiança grande. Portanto, eu tenho sempre uma tendência para apoiar, goste ou não, para apoiar as maiorias ou o tipo de decisões que possam ser o mais sólidas possíveis, e aí, na minha opinião, seria preferível uma maioria.
E o lugar do Rui Rio neste tabuleiro, a partir do momento em que entra na cena política, o que é que isto pode significar para o país, atendendo a que o Presidente da República durante algum tempo disse que é importante ter governos fortes, oposições fortes também, que garantam aqui possibilidade de escolha aos eleitores? Nesse sentido, conhecendo o perfil do antigo autarca do Porto, o que é que diria?
Eu diria que o Rui Rio claramente é uma pessoa com um perfil bastante interessante. Ou seja, não é um político puro, como costuma dizer. É uma pessoa que é um trabalhador. É uma pessoa que faz bastante pela causa. De forma pessoalmente desinteressada. Ou seja, com um interesse claro ao nível político, ao nível governamental, ao nível do país. E acho que poderemos ter, aí sim, e a democracia agradecerá, neste período uma oposição mais forte, que consiga também exigir do governo políticas mais claras, mais claras, mais duras, se forem necessárias, mas que, acima de tudo, consigamos ter uma democracia mais fértil por termos um líder da oposição também mais capacitado para o ser.
As leis laborais estão bem como estão, precisam de ser trabalhadas. O tempo da dita flexibilidade está arrumado ou deve ser ressuscitado?
Eu acho que, claramente, há políticas laborais que devem ser, de alguma forma, analisadas e reavivadas. Porque, primeiro, vivemos num país que hoje não tem mão de obra. É transversal. Eu próprio falava há um ano ou dois que não existiam trabalhadores para a metalomecânica e que iríamos ter um problema de capital humano gravíssimo na nossa economia. E a verdade é que não foi preciso muito tempo e não há hoje trabalhadores, e não é para a metalomecânica. Não há trabalhadores para a metalomecânica, não há para a construção, não há para a hotelaria, não há para nada. E a verdade é que as taxas de desemprego a que chegámos, muitas delas, em algumas regiões são muito inferiores à taxa nacional.
São quase residuais, não é?
São quase residuais.
Há quase pleno emprego em alguns casos.
Há quase pleno emprego, são taxas teóricas. E é difícil arranjarmos trabalhadores. E por outro lado, temos um modelo de educação desfasado da realidade atual. Porque a partir do momento em que decidimos, este país decidiu há uns anos atrás, fomentar cada vez mais as licenciaturas, reduzir o tempo das licenciaturas. Não estou em todo contra a formação superior e o investimento nessa mesma formação, mas criou-se um pouco o estigma de que todos os portugueses têm que ser engenheiros e doutores. E muitos acabam por, com grande esforço financeiro, ir para uma universidade, muitas vezes estando de casa, que foi a primeira zona, o primeiro sítio onde entrou em termos de média, acaba o curso muitas vezes num curso que não era aquele para o qual achava que teria aptidão, mas para ter um curso universitário entra naquele determinado curso, e depois sai e são os chamados jovens desempregados de longa duração. Que muitos deles são jovens que iriam para os cursos profissionais que entretanto acabaram, porque deixaram de ter investimento. E são estes jovens que geriam e que trabalhavam, que eram o pulmão e o coração da indústria. Que hoje não existe esta classe intermédia entre os licenciados, abaixo dos licenciados, mas numa ótica de que entravam nas fábricas e eram produtivos imediatamente.
Mas as fábricas também nesse tempo assumiam o papel de formadores, não é? Tinham as suas escolas, lembramos isso na tal metalomecânica, na porcelana, eram escolas de arte,
eram
os sítios de formação. É possível recriar isto? Há ideias para recriar estas escolas de formação dentro das empresas?
Eu tenho uma opinião um pouco contrária, ou seja, as empresas têm as suas escolas de formação. Aliás, na Sefomatos nós temos uma escola de soldadura, chegámos a ter agora com menos atividade uma empresa só de formação profissional, mas nós formamos as pessoas internamente. Agora, é muito diferente eu ter um jovem indiferenciado que não tem qualquer conhecimento e nós formamos, ou alguém que sai de uma escola profissional ou de uma escola industrial já com um curso de soldadura, de mecânica, de manutenção.
Quando estávamos a falar dessa formação profissional, estamos a falar referente ao ensino secundário ou estamos a falar nos cursos de especialização tecnológica, os ditos universitários?
Ambos. Ou seja, as escolas profissionais em que se tirava o correspondente, por exemplo, a um 12º ano, como também os próprios bacharéis, que antigamente eram muito técnicos, e hoje não, hoje uma licenciatura. Antigamente um bacharelado tinha ou 3 ou 4 anos, hoje uma licenciatura tem 3. Portanto, na realidade, um licenciado hoje, se calhar tem menos tempo de educacional do que um bacharelado antigamente. E o bacharelado era muito mais técnico, muitas vezes. Portanto, esta ligação que acabou às escolas industriais, às escolas profissionais que formaram a base da nossa indústria dos últimos 20 anos, 20, 30 anos, hoje quase não existe e formamos, e muito bem, muitos engenheiros, muitos gestores, muitos professores, muitos outros cursos que estão a ter uma saída fantástica, porque estamos a apostar em várias áreas no nosso país, nomeadamente em centros tecnológicos de grandes multinacionais que absorvem todos estes engenheiros. Mas ao final do dia, o coração da indústria acaba por não ter base suficiente para poder ser alimentado.
Há aí e já é a segunda ou terceira vez nas suas reflexões que noto que há aí eu não sei se é um desconforto, mas há aí alguma questão que tem a ver com este sobredimensionamento de facto de algumas indústrias que são que as esponjas disto tudo?
A nossa indústria, na realidade, é muito diversa.
Este não é o país das pequenas e médias empresas?
Este é o país das pequenas e médias empresas.
Mas que não são acarinhadas como tal, é isso?
É com dificuldade, até porque nós ficamos muito satisfeitos quando um centro de competências ou um centro de engenharia de uma multinacional vem para o nosso país. O que esta empresa multinacional vai fazer e cria valor, não estou a dizer o contrário.
E beneficia também as indústrias que estão por ali perto, não é? E à volta e que podem ter alguma relação direta na prestação de serviços.
Sim, sendo que quando vem, muitas vezes é com tendência para exportar serviços também. Exportar tecnologia. Criar tecnologia e exportar. Mas a realidade é que estas empresas chegam, contratam uma empresa de recrutamento e dizem-me eu preciso de 300 ou 400 engenheiros, encontrem-nos. E o que vai acontecer é que as pequeninas empresas, as tais PMEs, micro ou pequenas e médias empresas...
Estão à procura de dois engenheiros, veem que esses desaparecem nos 300.
Exatamente. Os engenheiros que têm em casa, que se calhar lhes dão mais 100 a 200 euros para ir trabalhar para uma multinacional com um nome e com uma projeção toda fantástica,
de carreira,
e saem. E a verdade é que esta massa cinzenta das PMEs, das micro e das PMEs, está a desaparecer, está a sair.
Então como é que podem fixar esse capital humano? Melhorando o quê? Salários, condições de vida no local onde está instalada a fábrica, na educação dos filhos, na saúde dos filhos, o que é possível fazer para garantir essa melhoria?
Eu acho que, e cada vez mais com os millennials a entrar no mercado de trabalho, cada vez mais a qualidade de vida importa tanto como o salário. Antigamente o salário era obviamente o mais importante, ainda hoje grande parte é, mas a qualidade de vida continua a ser fundamental. E projeto. Ou seja, um jovem muitas vezes prefere... ter uma qualidade de vida e ter um salário bom, desde que se sinta realizado e motivado. Se não estiver realizado e motivado, os jovens de hoje são os primeiros a saírem para outro emprego. Porque antigamente, e vemos com alguma tradição, as empresas locais fixavam os seus trabalhadores durante 10 ou 20 ou 30 anos.
Uma vida.
Uma vida. Era um emprego de uma vida, entravam e lá se desenvolviam. Os jovens hoje é exatamente o contrário.
Entra e sai.
Entra e sai.
Mas isto tem custo para as empresas, elevados, não é?
Isto tem um custo elevadíssimo para as empresas, o que também, de alguma forma, obriga as empresas a ter que reagir a este tipo de mentalidade, não é? Porque tem que criar as condições e tem que se dinamizar de uma forma que antigamente não fazia.
O Adelino está no papel, e estamos a falar com Adelino Matos, da A Silva Matos, está no papel de gestor. Qual é o lugar hoje de um trabalhador numa empresa como a sua? Como é que é visto um trabalhador? Como é que é valorizado? Como é que pode ser entendido? Como é que funcionam os gabinetes de recursos humanos? Existem, não existem? Há cuidado com estes jogadores, entre aspas?
Tem que haver num aspecto em que... Eu diria que tem que haver em vários sentidos. Nós temos diria até vários gabinetes de recursos humanos, como estamos divididos em três unidades, cada unidade tem o seu gabinete de recursos humanos, e estamos divididos em pessoas alocadas às unidades, como pessoas de desenvolvimento, de formação, da questão cultural. Por exemplo, nós, muito recentemente, alterámos o nosso departamento de RH para pessoas e cultura, no aspecto de criarmos os RH serem vistos não só como o braço dentro da empresa para o recrutamento e o acompanhamento dos colaboradores, mas também como é que nós olhamos para dentro e criamos e mantemos a cultura que queremos que seja propagada dentro da empresa. Lá está. Hoje em dia a cultura acaba por ser tão importante como as condições e acompanhamento que temos dentro da empresa e aos colaboradores. Como é que nós criamos as condições para que as pessoas se sintam bem? Isto é um processo em desenvolvimento. Nós próprios temos muito trabalho a fazer nesse sentido, mas estamos a fazê-lo. Estamos a começar a fazê-lo. E como é que criamos atividades para que as pessoas se sintam bem?
Durante anos deixámos de ouvir falar um pouco dessa ideia, não é? Da cultura da empresa. Tudo era mais fugaz. Trabalhar, cumprir uma tarefa, uma missão, procurar outro emprego, ganhar mais dinheiro, provavelmente deslocalizar-se. Isso hoje faz sentido, essa referência à cultura da empresa?
Faz.
Isto é um regresso quase ao passado, não é?
Eu diria que importantíssimo a cultura da empresa em si.
Provavelmente. Já agora, no vosso caso, de uma empresa familiar, se calhar o seu pai, quando cria as suas primeiras empresas, há um pouco esta noção de cultura da empresa, não é? De familiaridade.
Sem dúvida, sem dúvida.
Sentimento de pertença.
Sentimento de pertença e ao final do dia, quando nós temos um projeto empresarial com a dinâmica com que estamos hoje, em que, nomeadamente na área de negócio em que eu estou envolvido, que eu estou a gerir, em que duplicamos de pessoas de um ano para o outro, tínhamos 100 pessoas, passado um ano temos 200, daqui a um ano teremos mais 150, ou seja, passamos de um universo de 100 pessoas para 350 em 2 anos, não é fácil manter-se uma cultura. E é aí que nós temos que trabalhar, como é que hoje criamos as condições para, com todas estas pessoas a entrar e toda esta agressividade e esta dinâmica, conseguimos que as pessoas que entrem vistam a camisola e entendam qual é a cultura da empresa. Com facilidade se perde este conceito. E aí a necessidade de nós trabalharmos, e temos muito a fazer internamente, para conseguirmos crescer da forma como queremos crescer, mas mantendo a tal cultura empresarial do Grupo A Silva Matos, com 38 anos, e que sempre muito nos orgulhou.
Os fundos europeus diziam que o capital humano era crucial nesta fase da vida da União Europeia e para o nosso país, por ordem de razão, ainda mais. É mesmo assim, capital humano hoje está outra vez na moda, em foco.
O capital humano está em foco, primeiro, porque pela escassez de capital humano, por outro lado, pela forma como, infelizmente, muito do nosso capital humano que saiu do país nos últimos 15 anos, como é que nós criamos a capacidade de ir buscar estes jovens que saíram do país,
convencê-los a voltar.
Convencê-los a voltar, e como é que também formamos os nossos jovens a crescer.
E lá vem a tal perspectiva de estabilidade, não é? De futuro, de amanhã. E o país e as empresas estão em condições de trazer estas pessoas de volta? Ou estas pessoas, quando vão para um determinado contexto, gostam tanto que já não querem voltar?
Não. Não.
Estão disponíveis para isso?
Estão. Os jovens portugueses, que saíram, lá está, nos últimos 10 anos, e vendo que o país está a crescer, o país, lá está, tem qualidade de vida, somos, salvo erro, o terceiro país mais seguro do mundo, em que temos alguma atratividade, pelo menos em termos dos mídias no estrangeiro, Portugal está na moda hoje, e começam a existir menos dificuldades na projeção e na afirmação das empresas portuguesas, é com naturalidade que eles querem ajudar, querem perceber como é que eu consigo manter, ter uma boa qualidade de vida, porque a lógica de sair do país é, eu tenho que ganhar dinheiro, tenho que criar a minha vida, tenho que fazer um pé de meia, que é impossível fazer em Portugal, há uns anos atrás. Muitos deles já o fizeram e hoje têm um sentido e um dever de regressar. Primeiro, se revêem num projeto, não vêm se não houver projeto, se as condições financeiras forem de alguma forma suficientes para que percam o diferencial daquilo que ganham no estrangeiro, mas que tenham uma estabilidade que no estrangeiro não têm. E acima de tudo, volto a frisar, esta vontade que os portugueses estão no estrangeiro têm em voltar para Portugal, abraçar bons projetos, e acima de tudo que possam de alguma forma contribuir para que estes cresçam e também possam competir com qualquer outra empresa da Europa.
O que é que vai trazer esta nova empresa que está em construção no Porto de Aveiro? Começámos a ver esta semana já os pilares mais altos. Estamos a falar de uma estrutura em armazém, não é? Para produzir pás eólicas offshore, para colocar
torres de informações. Eólicas. Sim, isso é uma fábrica, uma das maiores metalomecânicas do país, que terá a capacidade para produzir torres eólicas e fundações para parques eólicos offshore.
Estes parques eólicos, onde é que vão ser construídos? Que mercados é que a empresa vai servir?
A empresa vai servir tipicamente mercados do Mar do Norte, Inglaterra, Alemanha, Bélgica, Holanda, Reino Unido e Estados Unidos.
Quais são as características técnicas que levaram a esta obrigação ou a esta importância de ter a estrutura perto do cais da costagem, em zona portuária?
Acima de tudo pela dimensão das peças. São peças que não são transportáveis, ou seja, mal são produzidas, têm que ser armazenadas ao lado da fábrica e imediatamente
despachadas
para um navio. Tipicamente são peças que têm que ser movimentadas com meios especiais, nem são movimentadas nem por gruas nem por caminhões, são movimentadas com um tipo de estrutura especial e claramente tinha que ser num porto mar e com um cais direto para exportar o produto.
Essas estruturas de que fala são o quê? Pórticos?
Não, são só sei o nome em inglês, uns SPMTs, que são basicamente uma espécie de um trailer com autopropulsão, em que, muito baixinho, em que consegue pegar nas peças por baixo, levantá-las, transportar, voltar a baixar e sai.
E isso fica tudo já construído nesta estrutura de base da fábrica.
Exatamente, exatamente.
Quando é que vai estar concluída? Já se sabe? A data com algum rigor ou ainda não?
Com rigor, eu diria que é nossa intenção a fábrica ser inaugurada no final de março. Aliás, na assinatura do acordo de concessão com o Porto Aveiro, foi anunciado por nós que, obviamente, com o planeamento que nós tínhamos, era a nossa expectativa inaugurar a fábrica, salvo erro, 30 de março de 2019. À data de hoje, diria que um bocadinho contrário àquilo que é normal no nosso país, estamos adiantados. Portanto, expectamos começar a instalar maquinaria a partir de outubro e a partir de fevereiro podemos começar a fazer testes das máquinas e produção para, durante o mês de março, efetivamente, iniciarmos produção.
O tipo de estrutura que vieram a encontrar era uma área ainda pouco trabalhada, ali uma zona de depósito de areias, quase diria selvagem. Isso foi uma vantagem, uma desvantagem, o facto de serem os primeiros agora a desbravar ali terreno naquela área, em termos de infraestruturação, como é que foi?
Infraestruturação já acabou, ou melhor, está mesmo a terminar, e foi, diria que, bastante complicada em termos de projeto e de execução.
Pelos terrenos,
e de custo.
Pelo perfil dos terrenos, é isso?
Pelo perfil dos terrenos. Para se ter uma noção, nós instalámos cerca de quase 700 estacas, entre 600, 800 e 1000 milímetros, 1000 centímetros, e isso foi um custo enormíssimo para nos podermos instalar no Porto Aveiro. Obviamente o local, não pelo local em si, porque é todo igual naquela zona, ou muito parecido.
Mas pelos níveis freáticos.
Pelos níveis freáticos, pelo tipo de solo.
Arenoso.
Ou
lodoso, não é?
Arenoso, com lama, com... Pronto, basicamente foi uma zona ganha à ria e em que, de alguma forma, não é...
Mas isto já estava estudado geologicamente ou houve ali alguma surpresa que obrigasse, por exemplo, o projeto a derrapagens
não,
financeiras?
Não, já estava estudado
Sabiam
geologicamente.
Sabiam o que iriam encontrar, quanto iriam gastar nesta infraestruturação?
Sabíamos por amostragem, sabíamos o que iríamos encontrar.
O tipo de embarcação para este transporte é uma embarcação normal, comum, dimensões normais, vem trazer também aqui alguma novidade ao Porto de Aveiro?
Temos vários tipos de embarcações, pode trazer efetivamente alguma novidade ao Porto de Aveiro. Sendo que, tipicamente podemos usar dois tipos de embarcações, um navio normal de transporte de equipamentos pesados, navios até 180 metros, portanto são navios típicos que o Porto Aveiro já recebeu e inclusive já tem bastante experiência nesses navios, como podemos também receber outro tipo de navios como barcaças para transportar as peças diretamente para o barco, não através de grua, mas através de movimentação ro-ro, através do tal equipamento que nós temos para entrar nas barcaças. Portanto, diria que em termos de navios não será nada de extraordinário àquilo que o Porto Aveiro já conhece.
Esta experiência com a instalação aqui no litoral, o que é que traz de ensinamentos para o futuro, de ambições para o futuro? Para já é consolidar este projeto e é este o projeto que centra atenções ou já há mais alguma coisa na manga?
Dentro da subholding das energias renováveis, nós definimos há 3 anos um plano estratégico bastante agressivo, que era passar de 10 milhões de euros de faturação para 50 milhões em 5 anos. Neste momento, em 2018, já vamos fechar com 35 milhões e expectamos até, inclusive, no espaço de 3 anos, ultrapassar estes 50 milhões. E, na realidade, estamos a criar um grupo de 3 empresas. Em Sfera de Voga temos uma fábrica de torres eólicas. Em Setúbal abrimos uma unidade há 3 semanas para o fabrico também de fundações offshore de grande porte dentro da Lisnave. E estamos a investir no Porto Aveiro, numa fábrica que provavelmente será uma das maiores metalomecânicas do nosso país. E a nossa estratégia é simples, que é criar em Portugal um grupo de metalomecânica para este setor que possa competir com os grandes tubarões europeus, principalmente localizados na Holanda e na Alemanha, e espanhóis também. Portanto, esta visão centra-se claramente nestas 3 unidades a funcionar em pleno, que obviamente entrando a unidade de Setúbal em operação há muito pouco tempo e a unidade de Aveiro em março de 2019 obriga-nos claramente a, após a fábrica de Aveiro estar pronta, consolidarmos. Portanto, não queremos investir, não temos hoje a perspectiva de investir uma fábrica por ano, pelo contrário, queremos instalar estas três fábricas.
Consolidar o modelo.
Consolidar o modelo. Com estas três fábricas vamos ser um dos maiores operadores e um dos maiores fabricantes de torres e fundações eólicas da Europa e sentimos bastante orgulhosos de, estando em Portugal, estando com todas as adversidades que muitas vezes acontecem em qualquer lado.
A chamada periferia da Europa, não é?
Periferia da Europa. Somos pequeninos, somos um grupo pequenino, mas tradicional e experiente. Podermos dizer, e como uma equipa muito jovem, somos todos bastante jovens, podermos dizer que estamos consolidados e estamos a competir com qualquer empresa europeia.
O Presidente da República dizia nos Açores no 10 de junho que estamos aqui entre esta Europa e a América, já nos falou do interesse na instalação também nos Estados Unidos, ou pelo menos nesse olho que vai colocando sobre o mercado, este país é mesmo periférico, ou esta ligação marítima ao norte da Europa, tal como disse, Inglaterra, Holanda, Alemanha, Noruega, consegue aqui mitigar um bocadinho essa noção de isolamento ou de distanciamento. Há aqui vantagens comparativas?
Há vantagens comparativas. Primeiro porque os projetos eólicos offshore, nomeadamente, têm uma tendência clara, como em tudo na vida, que é têm que reduzir custo. Grande parte dos projetos foram fabricados, e os projetos instalados de momento foram fabricados na Alemanha, na Holanda, no Reino Unido. E a verdade é que é necessário reduzir custos. Reduzir custos normalmente é olhar para Portugal, olhar para a Espanha, olhar para a Polónia em termos de fabrico.
Por causa da mão de obra? Só?
Ou... Não só pela produtividade, pela mão de obra, pela tradição que nós temos neste tipo de indústria. E temos uma grande vantagem, é que o mercado efetivamente quer que nós possamos ter alternativas competitivas e acabamos por ser uma empresa que não está dedicada ou direcionada a um só cliente, porque ou a um só setor. Quando nós temos uma empresa, por exemplo, que está instalada no Reino Unido, tem uma vantagem. É que para o mercado local, obviamente há sempre algum lobby para que seja comprado os equipamentos à empresa que está no mesmo país. Mas depois já não tem capacidade de exportação. Porque já não é competitiva, quem fabrica no Reino Unido já não vai ser competitivo para exportar para a Alemanha, até porque a Alemanha tem os seus próprios fabricantes e não vai a mesmo preço, não vai comprar aos ingleses, isto em termos exemplificativos. Mas se vir uma alternativa portuguesa, que é neutra...
A chamada neutralidade portuguesa, que produz bem, que tem boa fama, não é? Tem boa marca, bom nome.
Exatamente, vem aí como uma opção plausível e é um bocadinho essa... O outsider, o português e o nosso país acaba por ser um bocadinho outsider porque em termos logísticos e em termos de localização é um país que está próximo dos Estados Unidos, está próximo da Europa Central, portanto não perde nada em ser logístico, em ser periférico e ganha em ser neutral. Portanto, é um bocadinho esta abordagem que sentimos que está a ser bastante positiva.
E fica aí no papel de uma espécie de subempreiteiro ou não? Há aqui um ascendente, por exemplo, de um grande grupo internacional junto a uma empresa ou de um grupo de empresas como a Silva Matos de poder ser aqui uma espécie de um subempreiteiro? Ou é, como disse há pouco, um jogador livre de negociar com qualquer parceiro em qualquer ponto do mundo? Ou criar aqui parcerias de preferência com alguns desses players mais fortes, de maior dimensão?
Criamos parcerias. Nós temos uma visão e uma política que é... Nós queremos ter a dimensão e queremos ter a capacidade de competir com os nossos concorrentes principais, que são muito maiores que nós. Mas para o conseguirmos... temos que criar as condições para o fazer. Nós não queremos ser o típico português derrotista de eu vou criar aqui qualquer coisa só para fornecer o meu concorrente e ter um trabalho grandido. Não, nós queremos competir com o nosso concorrente.
Mas normalmente os tubarões querem abocanhar, não é?
Querem.
Quem lhes faz sombra ou pode fazer sombra.
Sem dúvida, mas na realidade eles próprios também ficam muito mais atentos se perceberem que alguém quer competir com eles, que não quer unicamente ser um mero fornecedor. Mas temos uma postura e uma abordagem muito humilde. Somos os primeiros a ir ter com o nosso concorrente a querer fazer acordos, não comerciais, mas a querer fazer acordos de fornecimento. Fazemos joint ventures ou fazemos cooperações, porque muitas vezes se vamos a um projeto muito grande, se calhar ele não tem capacidade sozinho, eu não tenho capacidade sozinho, juntamos. Portanto, temos uma relação muito aberta e muito positiva com os nossos concorrentes e este mercado é bastante aberto nesse sentido.
E é elástico para quantos anos, previsivelmente, ou décadas?
Essa é uma pergunta interessante, que se calhar eu poderia tentar explicar de uma forma que poderia ser demasiado técnica, mas a verdade é que nós acreditamos. Primeiro, temos uma notícia fantástica esta semana em que a União Europeia decidiu que era obrigatório os países da União Europeia terem 32, subiram a meta para 32% de energias renováveis em cada um dos países, o que é muito bom em termos de sinal para o futuro até 2030. Em termos das energias renováveis offshore, quando existia, e com toda a legitimidade, se falava que eram demasiado caras, que necessitavam demasiados subsídios, o que acabou por deixar o mercado um pouco em transição e em dúvida, se vencia ou não. A verdade é que evoluiu de tal forma que hoje, para 2021 e 2022, já existem empresas a ganhar licenças e a desenvolver projetos a vender a energia a preço de mercado, com zero subsídio. O que quer dizer que chegou de tal forma, o desenvolvimento tecnológico é tal, que obriga a uma maior competitividade, mas que também dá uma sustentabilidade ao setor bastante grande. Portanto, nós prevemos, no mínimo, que os próximos 20 anos sejam de forte crescimento das energias renováveis offshore.
A esse nível, com algumas garantias. Já agora, a energia fotovoltaica tem aqui algum interesse estratégico também para o grupo ou não?
Já teve no passado, é uma área que inclusive nós investimos há 5, 6 anos, somos acionistas de alguns parques fotovoltaicos, inclusive em termos de fabricantes também já fornecemos estruturas para parques fotovoltaicos há uns anos, sendo que é um setor, como nos dedicamos mais à vertente eólica, que acabamos por, não por abandonar, não está fora do radar.
Especializaram-se.
Mas especializamos-nos. É uma área em que vemos com bastante interesse para o país, como vemos bastante, com bastante projeção e oportunidade, mas que, nomeadamente na Silva Matos, não é uma prioridade.
Para fecharmos, e porque não queria deixar perder a oportunidade, é Presidente da Associação Nacional de Jovens Empresários, tem também esta faceta. O país foi agora confrontado com uma série de notícias que tiveram a ver com o encontro do Eixo Atlântico, Centro, Norte de Portugal, Galiza, toda a gente aqui a pressionar um eixo Corunha-Porto Aveiro e Aveiro, Viseu, Guarda-Salamanca. O que é que falta para que este eixo possa ser considerado prioritário no futuro da economia da Península Ibérica e da União Europeia?
Lá está, eu acho que efetivamente a questão das acessibilidades, não só físicas, mas também energéticas, são fundamentais, e porque na realidade, nomeadamente em termos energéticos, a Península Ibérica é uma ilha, porque a transmissão com a Espanha é quase nula. Portanto, é muito difícil nós sermos considerados estrategicamente um polo de grande capacidade de industrial, se não tivermos as corretas acessibilidades, se não tivermos a correta facilidade de escoamento de indústria e de produtos e a acessibilidade das pessoas, mais fácil, obviamente, hoje em dia. Portanto, eu acho que esta vertente industrial e política é fundamental que se consiga, de alguma forma, concentrar e ativar os mecanismos corretos para que possa estrategicamente ser bastante forte, e acho que aí a questão das acessibilidades, nomeadamente energética e de produto, será fundamental para que isto aconteça.
Mas eventualmente esta questão poderá estar ligada também àquela análise que fez há pouco sobre a dimensão das empresas. Sines, Porto Sines, Auto Europa, parecem jogar a um determinado nível na ligação que vai ganhar essa prioridade. E depois, o que temos aqui é muita gente a dizer, mas aqui é que estão 60% das exportações do país. Mas isto não parece ter o mesmo peso. Faltam cá jogadores mais pesados, é isso?
Eventualmente, porque... Basta ser-se inteligente e basta fazer-se olhar para as estatísticas, não é? Onde é que está a criação de valor no nosso país? Não dizendo que não está em Sines, mas é um local, diria, de passagem. A criação de valor industrial está a norte. E aí, claramente, se calhar existe falta de lobby, existe falta de capacidade de fazer com que as coisas aconteçam, porque em termos práticos, não é fácil que efetivamente consigamos trazer um investimento desta magnitude de outras regiões para a nossa, mas temos que trabalhar e temos que fazer e mostrar que é isso que faz sentido.
Mas um lobby que já vai na Galiza não é suficiente?
muitas vezes não, depende de onde forem os outros lobbies.
Adelino Matos, o agradecimento, uma hora de conversa neste programa das quartas-feiras, que ficará disponível na manhã de quinta, em podcast, para ser ouvido a qualquer hora, em qualquer ponto do mundo. Nós voltamos na próxima semana com um novo convidado. Até lá.